Bom dia a todos, nós já temos quórum aqui. Abertura, conferência, quórum, instalação da reunião. Já temos quórum, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária dia 23. Foi distribuída. Alguém tem alguma objeção contra a ata? Aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, manifestação do Corregedor, que se encontra viajando. Doutor Zé Carlos, tem alguma manifestação a fazer? Manifestação da Coordenadora-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Como já falei anteriormente, no dia 24 de abril foi realizado o segundo Ministério Público Itinerante, 2015, no bairro Chique-Chique, em Poço Verde. Durante toda a manhã, a população teve acesso direto aos serviços prestados pela Promotoria de Justiça, através da unidade móvel instalada na localidade. Dentre as dezenas de pessoas atendidas, houve maior incidência de violação de direitos referentes à falta de coleta regular de lixo, problemas de rede de esgoto, de posto médico, ambulância no bairro e de policiamento. A próxima segunda, dia 4 de maio, das 8 horas ao meio-dia, ocorrerá o segundo encontro para a construção do novo planejamento estratégico do Ministério Público de Sergipe, no quinto andar desta sede do Ministério Público Sergipano, no espaço de eventos Governador Marcelo Deda Chagas, a fim de serem definidos os objetivos que comporão o nosso mapa estratégico e os indicadores a eles vinculados. Sendo assim, ratificamos o convite para que todos os senhores participem do referido evento. Informa ainda por oportuno que, em etapa anterior à realização do sobredito encontro, foi realizada uma enquete popular em todos os municípios sergipanos, cujos dados estão sendo consolidados e serão apresentados no evento de segunda-feira, antes do início da reunião de trabalho. Outro sim, quero dizer também, como o projeto Bom Samaritano ia ser realizado agora no dia 8 de maio, mudou para o dia 29, porque a gente não teve tempo de arrecadar, mas de antemão já estou solicitando a vocês. Já fez, né? Então, obrigada, é só isso.
Doutora, eu me convide uma explicação.
Pois não.
Explicação. Eu queria saber especificamente o que é que um ônibus da cidadania faz nessas viagens.
Bom, o ônibus da cidadania, ele...
Desculpa,
ele...
Eu não entendi ou não prestei atenção o suficiente para a senhora dele.
Ele é equipado com vários compartimentos, que são os gabinetes das promotorias. Então, cada gabinete tem uma pessoa, tem um promotor, às vezes o promotor vai. E a promotora da cidade também, onde a gente vai, que dá sustentação. São os gabinetes que a gente vai e disponibiliza para as pessoas serem atendidas.
Certo, aí ele faz o que lá especificamente?
O ônibus? Atendimento. O ônibus não, né?
De quê?
O ônibus é equipado, doutor.
Exato. Atende o quê? O pessoal, o que tipo de reclamação?
Em todo tipo de reclamação. Aqui tem saúde, educação, patrimônio público. Cada pessoa fica num gabinete para atender as pessoas. O ônibus é próprio para isso.
Aí a pessoa chega lá e faz a reclamação do patrimônio público.
É.
Que o prefeito está desviando verba ou não está desviando verba, é assim?
É. Aí você toma nota e a gente vai fazer a providência. Às vezes já sai de lá com algum resultado.
Saúde, a mesma coisa, o posto não está atendendo? Né?
Tudo. Tudo no mesmo
normalmente,
sentido.
Normalmente a caravana é composta de quantas pessoas, doutor? A senhora pode informar?
Quantos funcionários? Aí o pessoal da coordenadoria.
O pessoal que sai daqui, todo mundo.
Eu acho que umas 15 pessoas.
15 a 20 pessoas. Entre promotores. Os promotores é de lá. Só o promotor de lá? Ou de promotor?
Não, às vezes vai daqui também.
Funcionários e tudo mais.
E o promotor de lá também é um preço mais. Muitas vezes, sabe, como assim?
Sim.
O promotor consegue que você, um barbeiro, dentista.
Barbeiro?
Sim. Consegue.
Cortar cabelo.
Para quê?
Ministério Público.
Não, rapaz, não é do Ministério Público. Coloca.
Não. Isso aí, às vezes, a prefeitura.
A prefeitura, não
coloca.
Não.
à disposição do povo carente.
Não, barba não.
Espera aí, doutor. Esse ônibus vai para lugares mais difíceis de acesso. Então, nós levamos o Ministério Público ao pessoal carente através desse ônibus. E, às vezes, as prefeituras, colaborando, coloca esse atendimento também.
Por filantropia.
Bom, que seja.
Doutor, não tem um trabalho de filantropia, não, no programa do ônibus, não. Não, não tem corta-cabelo, doutor Moacir. O senhor sabe que não tem corte de cabelo no Ministério Público. Né? Não, mas não tem corte de cabelo. Nós estamos tratando aqui, doutor, me permita um pouquinho. Nós estamos tratando aqui de coisas sérias, né? Que é um programa ônibus da cidadania, é um programa antigo do MP. O senhor me permita agora, que eu estou falando, professor. Deixa eu falar agora. O senhor me permite eu falar agora como presidente do colegiado? Então me permite que eu vou explicar. Eu vou, claro que eu vou. Agora eu vou explicar ao senhor, claro, agora eu vou explicar ao senhor, porque na verdade o senhor veio para cá hoje para ironizar o programa 11 da cidadania. Veio sim, professor, veio sim. Veio sim. Não, veio sim.
Uma população.
Veio sim.
Uma quantidade de funcionários.
Veio sim, professor. Lamentavelmente o senhor veio fazer isso. Não, pois é. E eu discordo, é um programa bacana, premiado a nível nacional.
Um custo muito alto. E que, os funcionários aqui, Vossa Excelência mandou pra gente, e eu fiquei muito preocupado.
É.
E chegou no meu gabinete, nos corredores, funcionários que têm 18 anos.
Sim.
E que ganham mais 6 e poucos mil, mil e poucos reais a mais ou a menos. E nós temos um custo com a outra.
Todos os custos, professor. Todos os custos. Todos os custos estão sendo revistos, professor. Todos os custos.
Qual é o custo?
Todos os custos.
O custo do deslocamento.
Eu vou levantar para o senhor o custo e passo. E pode ter certeza que todo custo está sendo revisto, como tudo nessa casa. Enquanto eu estiver na gestão, todos os custos serão revistos. Todos. O senhor tem direito e eu tenho o direito de explicar, professor.
Tem o direito de saber.
Claro que tem. Claro. E o senhor saberá.
De um ônibus
dele. E o senhor saberá, professor.
Eu acho
que o senhor saberá todo o custo. Claro, o senhor saberá todo o custo.
Vossa Excelência diga que eu vim para cá disposto a fazer isso.
Mas o senhor fez a ironia.
Não, eu acho.
O senhor fez. O senhor chegou a dizer agora, professor, que o ônibus do MP cortava cabelo. E ele não corta cabelo. Não, ela não disse isso. Ela não disse isso. Ela não disse isso. Ela não disse isso. Eu acho que a gente tem que pautar. Eu acho que nós temos que pautar as reuniões de forma muito serena, tranquila. Não estou gritando, professor.
Não
estou gritando, não, professor. Quem está gritando, mas eu não tenho interesse, professor, de intimidar ninguém. Pelo contrário, eu sou muito sereno, muito tranquilo. E a minha mensagem aqui nesse colegiado e nessa casa é de paz. Agora, eu espero que haja reciprocidade. Eu tive, pois é, e é isso que eu colocar. Agora, quando o senhor vem para cá, para dizer que o ônibus da cidadania é para cortar cabelo, professor.
Não é o ônibus que faz cabelo.
Quem disse isso, professor? Os senhores procuradores têm conhecimento que algum ônibus aqui corta cabelo de alguém, minha gente?
Não estamos falando.
Essa é uma discussão séria, professor.
Eu acho assim, sabe, doutor?
Com todo respeito, cortar cabelo.
Eu acho que o senhor me entendeu errado. Então,
cortar cabelo.
O senhor faz, na próxima vez que o ônibus for, o senhor vai lá.
Não, vou não.
Então, não critique.
Não, eu critico.
Não critico.
Quando Vossa Excelência diz que o ônibus vai e que nós fazemos isso, que fazemos isso. Quem disse é o senhor?
Pera
eu
aí.
Não disse absolutamente nada.
Eu não disse.
Perguntei com bastante ocupabilidade.
Eu não disse que faz cabelo. Eu acho que o senhor entendeu errado.
Explicando. Foi quando a senhora disse isso.
Eu disse a prefeitura aproveita.
Estão vendo agora.
Porque o senhor
me
disse
isso.
Mas eu
isso aí.
Também não vai.
Só isso.
Olha, não é o ônibus que corta o cabelo. Não. A prefeitura aproveita, chama aqueles dentistas disponíveis e coloca a disposição do povo. Porque quando o povo vai para o MP, depois eles têm aquela coisa.
Doutora, me permita, o programa do ônibus da cidadania está criado há 4 anos e ele presta serviço que o Ministério Público presta aqui na capital e presta nas promotorias. São deslocados promotores e servidores para atender a população, naqueles locais mais distantes dos municípios. É um programa da instituição que Vossa Excelência pode discordar, pode criticar, mas é um programa da instituição. E em nenhum momento tem corte de cabelo nem nada.
Se Vossa Excelência pesquisar nos dados, eu nunca levantei aqui a questão do ônibus da cidadania. Nunca levantei. Pedi agora uma explicação. em razão dos custos que Vossa Excelência está cortando.
Perfeito.
Eu acho que deve cortar.
Perfeito.
Porque tem muita coisa que precisa cortar.
E, acho, e digo mais aos senhores ainda.
O que eu gostaria de saber, e que foi essa, o mote, não foi para fazer ironia, foi o seguinte: no momento em que disse que é para cortar cabelo, que corta.
Você entendeu errado. Não aí, corta cabelo. O ônibus não corta cabelo.
Foi eu que disse, foi eu que vendei.
Eu acho, doutor Rony, que ele entendeu errado. Eu não falei que o ônibus corta cabelo. Eu disse
claro,
que
o ônibus não corta cabelo.
A prefeitura
corta cabelo
aproveita.
Programa.
Não é o programa.
E nem no programa do MP, professor.
Não foi eu que disse.
Eu estou só reafirmando. O programa do MP é um programa de prestação de serviços do Ministério Público.
Eu acho que você está botando...
E promotores de justiça que se deslocam até a comunidade.
Errado.
Só isso.
Eu seria melhor ir para ver, né?
Mas alguém com o procurador quer se manifestar mais sobre essa questão?
Não, porque eu acho que aqueles que não entendem, eles devem comparecer para poder entender antes de criticar.
E aproveitando o ensejo aqui, doutores, vocês receberam um ofício absolutamente necessário que a gestão tem que fazer, de contenção de gasto com pessoal, de gasto com custeio, de todo tipo de gasto. E outros serão necessários. A queda de receita do Estado foi muito grande, imensa. Por conta disso, elevou nossos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em dezembro estava em 1,84, com a previsão de passar do limite prudencial. Por conta disso, estamos tomando essas medidas difíceis de tomar. As pessoas sabem como é difícil tomar medidas que importem em devolução de pessoas, com muitos anos na casa. É com o coração extremamente partido que faço isso, mas que tem que tomar algumas medidas. E a lei manda que a gente comece por requisitados, conveniados e comissionados. Então a gente adotou esse critério inicialmente. Vamos aguardar o resultado dos índices próximos que vão chegar agora no final de maio. A depender do resultado, poderemos tomar novas medidas de contenção de gastos. Podem ter certeza que a austeridade é a regra, é a marca, vai continuar sendo pela extrema necessidade total e absoluta. E aquelas ideias que os senhores me trouxerem de corte, de contenção, analisarei todas. Todas que forem necessárias. É um momento difícil, eu tenho que decidir. É aquela história da tábua que só comporta uma pessoa, não cabe duas, e eu tenho que tomar posições. Porque senão o ordenador de despesa poderá ser responsabilizado, professor. E eu tenho que fazer. Tenho que fazer. E quero aproveitar e pedir desculpa. Quero pedir desculpa a Vossa Excelência pela exaltação, porque eu acho que nesse momento difícil eu estou realmente extremamente preocupado, estressado com essas decisões. Não foram fáceis de serem tomadas. Eu não sei se deveria estar nessa cadeira sentada aqui em outro canto, mas estou, tenho que fazer. Eu estou olhando para a doutora Cristina, que quando assumiu, vou passar para a doutora Cristina, passou por um momento também muito difícil desse, quando assumiu o cargo do procurador-geral, e realmente é uma situação difícil. Preferia simplesmente estar aqui tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem ter que fazer nenhuma decisão dessa magnitude, mas fui forçado pelas circunstâncias. E por uma única razão, vou passar a palavra para o senhor, com relação à questão da receita do Estado. Caiu demais com a previsão dessa crise nacional, crise internacional e arrecadação lá jogada na lona. Se esses índices melhorarem, a gente pode rever algumas decisões, sim, no momento que a gente fizer essa adequação. E eu passo a palavra para Vossa Excelência de novo.
Eu aceito as desculpas de Vossa Excelência. E não só aceito, como compreendo também as desculpas de Vossa Excelência nesse momento difícil que se passa. Mas hoje pela manhã, doutor Rony, senhores procuradores, eu assistindo o programa da Rede Globo e uma reportagem me chamou a atenção. E me parece que vem a calhar aqui. E por isso que eu vou citar. Quanto a uma manifestação pública lá em Curitiba, no Paraná, dos professores, quando a Assembleia Legislativa do Paraná está a cortar vantagens previdenciárias dos funcionários públicos, de um modo geral. E a propósito disso, houve uma violência muito grande, uma discussão, como toda manifestação de um lado e do outro. O governador explicou e tudo mais explicou. Mas o que me chamou a atenção foi um comentário feito por um dos repórteres que dizia o seguinte: estamos cansados de ver aqui essas justificativas do governo, dos governantes. Isso foi a propósito da justificativa dada pelo governador Richa do Paraná, de que estava cortando essas despesas porque eram necessárias se cortar essas despesas. Tudo muito bem. Nunca se ouviu falar segundo o comentarista, nunca se viu falar, de que começou a se cortar por despesas outras e não com os funcionários. É o que normalmente acontece aos governantes nesse país. Então, a primeira culpa é colocada nos servidores públicos. Isso está acontecendo, inclusive, aqui no Sergipe, né? E vem acontecendo e repetido. A primeira coisa que se diz é, bom, temos que adequar as nossas despesas e vamos cortar aquelas gorduras existentes aqui. Só que essas gorduras parecem que estão no pessoal mais magro, não é? Que é a população, os trabalhadores de baixa renda, inclusive. De baixa renda, inclusive. Então, doutor, eu fiquei sensibilizado e aqui vi pessoas, uma senhora com uma idade muito avançada, entendeu? Com uma série de receitas médicas cardíacas, entendeu? E outras matérias próprias da idade, né? Sendo devolvida, onde vai voltar a ganhar 600 e poucos reais, né? Um garçom que não serviu aqui durante muito tempo, e o que o Ministério Público está começando a se organizar agora, né, de um tempo para cá, formando o seu próprio quadro e tudo mais, com muito sacrifício e tudo mais. Mas veja só, nós construímos esse palácio que é isso aqui, formamos esse mobiliário que é próprio de um palácio. Se merece? Claro que merece. Isso aqui é para servir a população. Mas a gente não pode dar um valor maior a essas coisas do que é isso. Então eu acho o seguinte, que tem, não é com essa economia, talvez, entendeu? Eu não estou dirigindo, mas não é com essa economia pequena que se vai se resolver o problema daqui. Então eu acho que poderíamos cortar em outros itens.
Deixa eu colocar para o senhor, essa economia, professor, não foi pequena não. Me parece que foi da ordem de 1.900.000 reais, essa economia de agora, de gasto em pessoal.
É muito grande.
Até o ano.
É muito grande. Então você veja como se gastou.
Pois é.
Poderíamos reduzir esse número. Nós aprovamos aqui no Colégio de Procuradores. Eu não estava na sessão, mas vi. Nós aprovamos diárias de viagem e passagem no valor de 1 milhão por mês.
Já cortadas agora mais da metade,
claro,
também. É isso que eu estou colocando. Onde Vossa Excelência apontar.
Eu louvo Vossa Excelência.
Professor, todos os horizontes que Vossa Excelência apontar.
Então foi um milhão de passagens.
Todos.
Foram quase mais de 30 mil reais de flores. De flores. Para se distribuir. Tudo muito bem. Mas quanto se está na fartura? Mas nós, isso é um reflexo que está acontecendo agora. É isso, essas coisas todas. Entendeu? Então, essas coisas têm sido cortadas. Eu não tenho visto distribuição de flores mais, né? De lanches. Está aí na prestação de contas, né? Então, que Vossa Excelência, ainda bem que Vossa Excelência está tomando essas atitudes.
Todas.
Né? O que eu chamo a atenção apenas é o seguinte: reflita mais. E veja se não há uma forma de se resolver isso, pelo menos dando um prazo maior a esses pobres funcionários.
Deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma consideração
então,
para o senhor.
Vamos suspender algumas atividades, né? Verifique, revise isso.
Reavalie outras opções. Olha, veja só. Esse material, professor.
Motos.
Motos é atividade fim, professor.
Não,
para as promotorias. E ela entra no custeio. Não entra de gasto com o pessoal.
Eu quero apenas discutir com Vossa Excelência o seguinte, chamar atenção para isso. É Vossa Excelência é o gestor. E é Vossa Excelência que toma essas atitudes, entendeu? Agora, isso aqui é o colegiado apropriado,
claro,
para
claro.
Se discutir isso.
Claro.
Então, o que eu sugiro a Vossa Excelência é o seguinte, é que pense de uma forma de revisar.
Deixa eu dar uma...
Eu encontrei um engenheiro que deu sangue aqui.
Eu sei
trabalhou
disso.
Com Vossa Excelência.
Eu sei disso.
Aqui na construção desse prédio.
Eu sei disso.
Entendeu? Desorientado pelos
eu
corredores.
Sei disso.
Que estava voltando para cá.
Agora, deixa eu dar uma explicação a Vossa Excelência, olha.
Eu acho que essas coisas teriam que ser discutidas mais...
Mas foi, professor, a gestão discutiu bastante. As medidas teriam que ser tomadas, na verdade, desde dezembro que a gente vem analisando. E justamente para não chegar nas pessoas é que nós retardamos e chegando até esse ponto aqui agora.
Eu digo isso,
e a legislação, eu sei.
Quando eu vejo a nossa associação,
nossa
associação me propor aqui mais dois terços sobre as férias, entendeu? Que isso é folha de pagamento, entendeu? É. Eu fico triste.
Por sinal, professor, veja bem, deixa eu fazer uma explicação para a Vossa Excelência aqui agora. Em relação a essa questão aqui, a discussão é gasto de pessoal. Nós estamos tratando da lei de responsabilidade fiscal, não é custeio, tem que separar as coisas. Nós estamos cortando tanto de custeio quanto de gasto com pessoal. A lei diz o seguinte, que nós devemos atacar, quando houver ameaça ao respeito à lei de responsabilidade fiscal, a questão das pessoas que são conveniadas, comissionadas e requisitadas. São os primeiros para não tocar nos servidores concursados. Nós temos aqui uma gratificação chamada de G1, que é paga pela dobra da carga horária, que economizaria, por exemplo, 30 milhões de reais aproximadamente. Mas como é que nós vamos cortar aquelas pessoas que fizeram concurso para essa casa e causar um prejuízo, de reduzir pela metade o salário dessas pessoas? Então, nós estamos impostos pela lei a tomar medidas de contenção de gasto pessoal e começar por essas categorias, requisitados, comissionados e conveniados, é por isso. E ainda com a possibilidade de continuar ainda a haver devoluções, a depender dos índices. Essa preocupação que Vossa Excelência teve de tudo isso, há 4 meses que a gente vem discutindo, vem analisando. Os assessores estão todos ali, chefe de gabinete, secretário-geral e todo mundo que faz parte da assessoria. E a gente procurou encontrar a fórmula menos prejudicial para a massa dos servidores da casa. Esse foi o critério. E de economia. E não temos outra forma, nós temos que fazer. O senhor está dizendo, rever alguns atos. É possível analisar? Sim, algumas situações. Agora, trocar por outras situações. Simplesmente cancelar? Não. Por quê? Porque os valores nós precisamos alcançar. O DRH e o planejamento estimaram aí uma economia que tem que fazer de 3 milhões e meio de reais para a gente chegar nos índices e continuar respeitando a lei de responsabilidade fiscal. E nesse impacto agora vai ficar em torno de 1.700.000 a 1.900.000. Esperando o resultado dos índices, nós vamos tentar ver como fazer mais. Então, os senhores estão vendo, não é uma situação só do Ministério Público de Sergipe. O Ministério Público de Alagoas e mais dois já suspenderam o pagamento da PAE, incorporaram os valores destinados à PAE, que atinge aposentados e membros, todos os membros da ativa, já começaram a suspender o pagamento da PAE. É o Ministério Público que aprovaram um orçamento de 123 milhões de reais, com maior número do que a gente. O Procurador-Geral não consegue nem viajar para Brasília porque não tem dinheiro para passagem mais para ele. Então já começaram a acontecer isso em outros estados. E aí os senhores dizem, vamos avançar? Não, nós estamos tomando todas as medidas previstas na lei de responsabilidade fiscal. Eu estou sendo imposto, meus amigos, pela lei. Tentando adequar o coração, a boa vontade, os gestos que a vida me ensinou a ser e a fazer com tudo isso. E não é satisfatório, posso dizer a vocês. Doutora Tina, vou passar a palavra para a senhora. Já teve um momento que chegou a fazer alguns cortes quando assumiu também, e não é satisfatório. Pode ter certeza, professor Maci, que não há nenhum prazer nessas situações, nessas medidas que eu estou tomando. Medidas difíceis. Não, o senhor não disse não, mas eu estou fazendo questão de frisar. O senhor não disse isso não. Mas eu estou só... Não, eu só estou... Pois é, mas eu estou só reafirmando. Para que fique muito claro, para que não haja dúvida.
Doutor Rony,
que nós estamos assim premidos pelas circunstâncias. Doutora Cristina, por favor.
Bom, eu compartilho a preocupação de doutor Moacir, que é de nós todos aqui no colegiado, que nós desde ontem... já tínhamos visto o ofício, né, que explicava que ia haver devoluções, etc. Mas é que algumas pessoas que foram atingidas nos preocuparam bastante. Alguns por representarem pouco em termos de folha de pagamento, que ganham muito pouco, na verdade. São pessoas humildes e pessoas idosas que vão ter muita dificuldade em, de alguma maneira, adequar suas vidas. É praticamente impossível pela idade que elas estão, pelo tão pouco que elas ganham em outros locais. Então, cheguei, eu estava pensando hoje, não sei se não era o caso de alguns que já têm muita idade aposentar e depois ver a possibilidade de se tornarem terceirizados, tentar resolver caso a caso alguns casos assim mais prementes e mais preocupantes, que tem até uma pessoa que teve 2 AVCs, que está mal, está de licença, são pessoas, não é? Idosas, São Alberto. São Alberto. São pessoas que realmente são muito fragilizadas. Agora, tem
outros...
Eu acho
que ele pode completar o tempo. A Chave já está cuidando disso.
Tem pessoas... por exemplo, o Seudão. O Seudão já tem tempo para aposentadoria.
Esse Seudão também, acho que também
já tem tempo. Já passou. Então, É, fazer um
três nomes aqui, né, que vocês tocaram.
É, doutor Roninho, doutor Roninho, considere essa situação.
Três nomes aqui.
É,
considere essa situação dessas pessoas mais humildes.
São
uma
pessoas
questão de
que talvez aposentados poderiam ser reaproveitados.
Não, o reexame, meus amigos. O reexame. O reexame é necessário. A gente faz a substituição, se for o caso, verificar a situação.
É, doutor sabe, ele tem muita habilidade.
Não dúvida.
No corredor.
É, não tenha dúvida.
Dela,
não tenha dúvida, não tenha dúvida.
R$50 mensais.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
É, e tem eles.
Vamos já estudar, vamos ver.
É, tem muitos deles, inclusive o Seudão, por exemplo, que disse que tem empréstimo consignado que seria. Abarcaria toda a sua remuneração.
Eu imagino.
Ao retornar.
Seu perfil, não é? É de sensibilidade.
É, nós sabemos o quanto isso deve estar sendo difícil. Não é?
Agora, todos nós estamos tristes.
E é por isso que nós estamos procurando alguma alternativa. Uma seria essa, para resolver alguns casos pontuais.
Uma pessoa dessa entender que o salário dele, cortando o salário dele, os R$600 dele por mês, R$600 dele por mês. Estou falando do auxílio moradia da gente, não. Estou falando do auxílio alimentação. Estou falando dos subsídios da gente. Estou falando de R$600 por mês. Entendeu? É, ele entender que vai resolver o problema da lei de responsabilidade fiscal.
Na verdade, é muito difícil. O senhor colocou para ele. Na verdade, o que eu refiro sempre é o conjunto geral.
Pois é.
Né? Mas eu acho o seguinte, eu comuniquei as medidas para Vossa Excelência, vocês estão fazendo as ponderações, eu vou, claro, que analisar tudo, analisar e dar uma resposta, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, mesmo porque a gente passou 4 meses achando que eram as melhores soluções. Estudamos, analisamos, puxamos daqui, puxamos de lá, fechamos. Tivemos uma primeira decisão, não era mais acertada. Mudamos, fizemos e nada impede que a gente possa analisar, meus senhores. Podem ter certeza.
Eu vou me permitir, viu? Até
ser
um pouquinho.
O debate vale. Eu só quero que vocês tenham essa certeza absoluta que eu sou. A minha passagem por aqui tem que significar aquilo que eu fiz ao longo da minha vida. É mais ou menos por aí. O sentido não é causar prejuízo a ninguém, jamais. Eu tive esse encargo de ter que tomar essas medidas no exercício da função. Quem foi procurador-geral já tomou decisões dessa natureza, muito graves, muito sérias. E está feito o debate, já fiz, acho que a ampla maioria, não há discussão. Vou analisar esses 2 ou 3 nomes e ver, para ver o que é que a gente pode fazer para fazer uma operação, alguma decisão.
Doutor Rony, aí eu gostaria de avançar um pouquinho, viu, se vocês permitem. Viu? Não, deixa eu. Vamos avançar um pouquinho. Assim, vou me permitir 2 minutos de ser chata, porque esse colegiado aqui já estava muito preocupado com o problema da Receita. No ano passado, a gente chegou a inquirir aqui o financeiro, a pessoa do financeiro,
Ailton.
O Ailton e aquele outro que ajuda, que é contador, assim, como é que o senhor está se baseando numa expectativa de Receita? Expectativa é expectativa. O senhor está projetando com base numa expectativa muito otimista, porque já se desenhavam lá atrás os sinais de uma crise mundial, uma crise nacional, uma crise realmente grave. Mas, enfim, aconteceu e temos que procurar soluções. Né? A crise foi pior até do que se esperava, já se sabia que vinha, mas acho que ela veio ainda mais grave do que se imaginava, e então a gente tem que encontrar soluções. Outro caso, eu vou chegar na solução no final, mas eu vou dizer alguns casos que me preocuparam pela falta que esses servidores, aí eu já não estou vendo a parte humanitária, estou vendo a falta que esses servidores vão fazer aqui dentro por serem muito especializados. E pessoas, assim, honestas e que têm muita prática e sabem muito bem o que fazem, que é o pessoal que trabalha na licitação. Aquela moça, Tereza Cristina, fez cursos. Uma moça muito preparada, dedicadíssima, honesta, e sabem fazer pregão eletrônico, e tem experiência. E a gente, não são salários tão altos, são pessoas que têm um know-how, e são importantes para a administração, pela experiência que tem. Seu Lorival ganha uma bobagem, mas era aquela pessoa obstinada em procurar orçamentos, os mais baratos possíveis, percorrer o comércio acima e abaixo, atrás de um orçamento mais barato para poupar dinheiro ao Ministério Público. Uma pessoa muito humilde, ganha muito pouco, mas muito honesto. E é uma função que, se a pessoa não for honesta, é complicado. dedicado, porque ele não vai pegar os orçamentos corretos, então tem que ser uma pessoa dedicada, né? Então ele tem essa importância dentro da sua humildade, mas ele é uma pessoa importante no setor. Outra pessoa que me preocupou, o Aragão, que é economista, o trabalho que ele faz, eu não vejo ninguém aqui com perfil para substituí-lo, porque ele faz o trabalho de articulação junto a vários órgãos. Então, todo esse problema de meio ambiente, que a Promotoria do Meio Ambiente está fazendo junto aos consórcios estaduais de resíduos sólidos, ele já visitou todos os prefeitos e está atuando bastante nesse setor. Então, é uma pessoa que irá fazer muita falta, porque não tem ninguém com o perfil dele. É uma pessoa extremamente articulada na CODISE, nas secretarias, nos municípios, dedicadíssimo, e ele anda de porta em porta, vai a um, vai a outro, e ele tem conseguido excelentes resultados. Tem outras pessoas que, esse, assim, pessoas que eu conheço mais de perto, e aí esses eu não estou falando a questão humanitária, estou falando a questão da falta, porque pela não existência de pessoas iguais ou semelhantes aqui. Mas agora vamos às possibilidades de solução. Foram cortados, me parece, foram 12 pessoas devolvidas, né? Foi isso? 13. Dessas, algumas nós já sabemos que ganham muito pouco. Talvez algumas ganhem mais e justifique. Pergunta se a gente não conseguiria obter alguma economia. Algumas medidas que a gente adotou na época era assim, evitar substituições que implicassem em diferença de pagamento e diferença de entrância.
De membro a gente já está fazendo o que é possível, só designando quando é, aí tem que pagar, não tem.
Exatamente. Evitar as acumulações ao máximo.
Já está suspensa desde novembro.
Exatamente.
Já foi economia de R$950 mil, no caso dos cargos de comissão. Sai o diretor, sai o coordenador, ninguém.
Exatamente,
designado.
Ninguém ser designado.
Doutora, essas ideias que você está colocando, isso tudo já, pela senhora observar no ofício aí, já foi tudo esquadrinhado de uma maneira geral. Estamos mais ainda analisando, mais ainda. Tudo isso aí.
Exatamente. E a gente não sabe, a crise tende, nós achamos que pode ser que ela ainda continue se aprofundando. Ainda não estamos avistando o fim do túnel ainda. Né?
Ser constante e aguardar os números, porque de qualquer maneira temos que manter o índice abaixo de 2%.
Agora,
pelo menos 1,89%, pelo menos.
E nós temos uma preocupação também, eu não sei, eu não conheço a folha de pagamento, não conheço as pessoas.
E a perspectiva pela fazenda, né? A gente vai saber o resultado.
Mas existe, acho que talvez, se colocar o foco em pessoas que não são da casa, nem são requisitados, cargos em comissão puros.
Vai ser,
né,
o próximo foco.
Que são, esses são pessoas que têm uma remuneração talvez maior.
Vamos fazer agora, doutor Romar, vamos fazer a metade, o próximo foco agora. Eu estou fazendo a distribuição junto com a equipe toda, distribuindo, vamos dizer, pelo que a lei manda, quais são os primeiros objetos que têm que ser discutidos, requisitados, conveniados e comissionados.
Eu veria o custo-benefício, sabe? Eu veria
o
tamanho.
Nem todos não, doutor Marcos, nem todos não. Tem
o tamanho de remuneração mais
não,
do que
eu
tudo.
Colocou, fiz aqui, eu coloquei. Agora é o seguinte, que a gente vai dividir esse sacrifício todo. E aí também, eu quero chamar a responsabilidade, se houver necessidade, até para os membros também.
Sim.
De que maneira nós podemos fazer, né? É isso que eu estou falando, a depender da situação, o que fazer. Por lei, eu não posso suspender os benefícios, né? Questão
dos
auxílios, quer dizer, suspender em tese poderia e deferir o pagamento mais adiante. É uma questão seguinte, como eu estou fazendo rigorosamente o que a lei manda, se por acaso chegar num ponto que a gente
não puder
fazer desse daí, sim, doutor Jorge, eu estou dizendo o seguinte, mas eu estou cumprindo rigorosamente o que a lei de responsabilidade fiscal manda. Começando por essas situações que foram abordadas aqui. Se isso não resolver, a gente avança para outras discussões.
Então, agora, teremos Rani, que só ver, acho que os maiores cargos em comissão, pessoas que não pertencem à casa, porque às vezes com uma gratificação de um cargo em comissão, a gente poupa 5, 6 funcionários mais humildes, né? Vamos ver assim o custo-benefício para tentar limitar o sacrifício. E pessoas mais jovens, pessoas que têm condição de se colocar melhor, ter melhores perspectivas de mercado, né? Então, isso...
Abraço, né? Eu também, doutor Rodomar, pode ter certeza. E outra coisa, esses aqui, por questão até humanitária mesmo, eu vou encontrar uma solução do Museu Humanitário, como fazer para substituir essa diferença.
Agora, eu fiz na época com um servidor, um outro garçom, um outro soldão antigo, que ele foi aposentado.
Porque não é palavra de rei, né? Vocês estão pontuando algumas coisas.
Trabalhar.
Isso eu também pensei no momento, de análise e tudo, mas aí vem para cá a ideia. Mas, sabe, por exemplo, diz que dois dessas situações já têm direito a aposentar.
Exato.
Aí a gente vai analisar direito esses casos aí, o prazo de aposentadoria.
Eu tenho certeza que o doutor Sávio, ele conhece muito bem a legislação e ele vai poder contribuir muito bem com a minimização desses efeitos que nós estamos vendo aqui.
Isso, doutor Rony, só uma parte rapidíssima. Claro. Esse posicionamento a ser revisto é uma prova da sensibilidade de Vossa Excelência a respeito desses casos e demonstra muito mais que, como dizia os pensadores que instruem a nossa caminhada, a verdadeira autoridade é aquela que se exerce o serviço. E, particularmente, eu estou disposto a fazer sacrifícios pessoais para não permitir que esse pessoal, que essas pessoas, vão para a mendicância. Porque alguém que vai para o seu salário menor do que o salário mínimo. Então, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência. Particularmente, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência é movida por sentimentos mais nobres e pela responsabilidade que é imposta pelo fato de sentar nessa cadeira. Na verdade, é um apelo. Sim. Que eu particularmente faço, sob até sacrifício pessoal, autorizo, se for possível autorizar, para que essas pessoas não sejam levadas a situações de mendicância. Um deles, particularmente, tem um consignado de R$840 e o salário bruto por volta de 1.200. Passar necessidade. Eu compreendo, volto a dizer, o enxugamento da folha que Vossa Excelência necessita fazer, mas é de se refletir um pouco.
Não, eu
se
vou...
existe outra possibilidade extrema.
Não, eu posso dizer a vocês que esses casos serão extremamente refletidos a hora que eu terminar essa reunião aqui.
E eu acredito nisso.
Urgente, acredito rápido, nisso. Até para acabar com a angústia.
E o rei se torna mais majestade, doutor, quando sabe.
Não, eu não quero
soluções.
Ser sincero, cara.
Eu
sabe, meu estilo é.
Eu de antemão já agradeço a sensibilidade.
Não, Tony, estou aqui para escutar mesmo.
Me somo às palavras do Dr. Carlos Augusto e adotaria a mesma medida, caso haja necessidade, no sentido de, ainda que temporariamente, enquanto as coisas estiverem em fase de extremo aperto, abrir mão de algum acréscimo ao qual eu fizer jus. Certo? Então, não estou aqui querendo incentivar os outros a fazerem, cada um faz sua reflexão, mas acho de grande pertinência.
Não, sobre esse aspecto
as
aí.
As palavras do doutor Carlos Augusto.
Sobre esse aspecto aí, eu estava colocando na questão dos auxílios, mas as questões podem ser discutidas também. Pode ser, por exemplo, redução de um cargo de assessor, se houver necessidade.
Eu também acho.
Redução de um cargo de assessor. Pois não.
Uma proposta aqui.
Pois não, professor.
Eu acho que a gente poderia consultar toda a classe. E para atender e chegar à lei de responsabilidade fiscal, em vez de fazer esses fatos pontuais, vamos propor uma redução de 10% no PAI, indistintamente para todos os membros do Ministério Público. Então, veríamos quanto custa esses cortes que Vossa Excelência está fazendo, e se adequaria ao pagamento do PAI, 10% de todos os funcionários públicos. Entendeu? Porque a gente não estaria tirando também emprego, que está muito difícil das pessoas, mas distribuindo uma cota.
É agora só com um detalhe, viu, professor?
Como disse o doutor Carlos Augusto, com o doutor Sérgio Purilo, eu estou disposto também a isso. Entendeu?
Eu queria pontuar o seguinte: nesse caso, a gente teve tanta preocupação, mais ainda, os senhores estão trazendo os casos pontuais de servidores que ganhavam menos, que, por exemplo, tem gente que tem cargo em comissão aqui há 15 anos. Se sair, aí que não tem nada. Esses requisitados ainda têm a função do órgão de origem.
Os antigos, eu acho que quanto mais antigos, mais devem ser preservados.
Mas tem muitas pessoas que chegaram mais recentes. Por isso que foi essa questão abordada dos requisitados iniciais, justamente porque eles têm emprego.
E deixamos o segundo momento, porque tem gente comissionada com a gente aqui há 20 anos, com cargo em comissão. Pode agora, parecer uma situação assim,
agora,
mas também Rony, tem.
Retornando à questão dos limites prudenciais, ainda no segundo semestre do ano passado, o colégio alertou o procurador-geral da época sobre o crescimento da folha. Isso foi objeto de preocupação e discussão.
Certo.
O procurador-geral trouxe a sua assessoria financeira, que prestou esclarecimentos. Eu cheguei, inclusive, a redigir um documento, que até a doutora Cristina Brandes me desafiou a lê-lo, mas por questão de prudência, para não ser mal interpretado, eu não o fiz. Mas a doutora Cristina Mendonça tem conhecimento disso. Um documento colocando os números, em que se fazia uma expectativa em cima de uma receita projetada que não correspondia à realidade.
Mas o pior, doutor, é que esses dados eram os dados que eram obtidos lá na secretaria.
Sim, mas doutor Rony, a crise já estava visível naquela época.
Entendeu?
Já estava visível naquela época.
E eu quero fazer
época.
Um registro, eu entendo a preocupação.
Clima de recessão internacional, inclusive.
Viu? Mas o índice, por exemplo, se permanecesse em 1,84, eu não tinha mexido em nada. Está em um outro quadro, está dentro dos patamares.
Mas é o crescimento
casuais,
vegetativo,
né?
Da folha, é que esse monstro
tá um
que nós conhecemos
considerável agora, com a previsão de acima de 90%
por vendidas. Vegetativo.
E a causa maior, doutora, foi absolutamente a questão da receita. Isso eu quero só reafirmar isso aqui. Entendo a preocupação, o Senna se lançou, e aquelas projeções todas eram feitas já, porque os números vinham de lá. Né? E as pessoas, nossos técnicos, se basearam, como agora eu estou me baseando na informação também deles, já agora um número pessimista. Se naquela época eles davam um número mais ou menos equilibrado, hoje eles dão um número acima. Por isso, essa precaução. Porque se não agirmos agora, quando chegar no final do ano, não tem condição de fazer as correções necessárias.
Esses números foram para a eleição. Eu me lembro que na discussão do orçamento aqui, o procurador-geral da época defendia que era indiscutível, né? Que a receita iria aumentar de qualquer forma. E que teríamos isso aí. Esse lenga-lenga é sempre do
mesmo.
Mas não era. Era o seguinte, todos os sinais estavam sendo dados de que haveria uma recessão maior. Tanto é que o governo do estado, logo imediatamente, o processo eleitoral, fez a antecipação dos royalties para poder garantir os pagamentos. Mas essa antecipação, ela tem um prazo de validade, né? E a folha cresce, e é todo mês, entendeu? Ela cresce e é todo mês a vegetativa, entendeu? Então agora já se tornou um outro problema. Então vamos ver. A culpa é só desse governo? Não sei se é. Não quero saber. Eu quero saber o seguinte, que a crise é nacional e que atingiu indiscutivelmente
todos
os estados.
Viu, professor,
e que
agora,
vai atingir a gente
agora
também.
Agora os dados que eu estou dizendo, repito a você, como eu disse ao doutor Jorge, todos os dados que nós tínhamos, como agora eu estou fazendo também em projeção da Secretaria da Fazenda. Se agora são projeções pessimistas, ruins, naquela época eram aquelas projeções também.
O problema, doutor Rony, é que historicamente, e isso eu fiz no levantamento com uma pessoa da área, tive esse cuidado. Pelo menos nos últimos 5 anos, a receita prevista pela Secretaria da Fazenda, ela é superestimada, em média, em 5% a mais da receita realizada. E aqui se trabalhou em cima dessa receita prevista. Foi isso que me pareceu que foi imprudente.
Mas os dados eram da Secretaria, e reitero.
Não, os dados são oficiais.
Exatamente.
Mas são projeções que, historicamente, não correspondem com a realidade.
E
eu tenho dados da Secretaria da Fazenda sobre isso.
E agora,
o que ocorreu é o seguinte, doutor Rony. Eu não quis ser mal interpretado, porque foi uma época em que o doutor Orlando Rochadel fez uma contratação maciça de colegas. Esse foi o problema. Então, para não ser mal interpretado, e meu nome ser usado como contra esse tipo de medida, eu não li. Mas o fato foi esse.
Quero dizer aos senhores agora, reiterando tudo que eu já disse antes, e então a gente vai nesse, eu não diria nem realista agora, é acreditar nas projeções mais pessimistas da Fazenda, e o que vier de bom, o que vier de lucro, o que vier nos enquadrando, aí a gente tem condição de rever, de analisar, de discutir tudo novamente. É uma constante, na verdade. Doutora, doutor Ernesto, por favor.
Explicar ao senhor que depois de tudo que se apura, essa situação perigo de tanto que passa hoje em função, é bem desagradável o colega sair veja bem, inclusive os mais menos afortunados, veja bem, é que o colégio está solidário com Vossa Excelência. Agora, o colégio quer, inclusive o colégio quer mostrar serviço, e que o senhor também não esqueça o colégio, né, Nenê? Qualquer coisa que tiver, nós estamos juntos aqui para o senhor.
Obrigado, Ernesto.
Porque dois pensanos, quatro horas,
tô ligado.
Mais do que 2 horas, tá ligado?
Tô ligado. Não, mas o pior de tudo é que eu olho com um olho de 200 lá no gabinete.
Logicamente.
Ali mesmo tem um bocado de olho, que tem me ajudado ali bastante, sentados ali. Eu não faço nada sozinho, não.
Doutor, pela ordem, por favor. Depois que...
Pois não, doutora Conceição. Eu
tinha pedido, doutor Zé Carlos, é rápido. Até mesmo saudando a todos, na pessoa do procurador-geral, os colegas, procuradores, colegas promotores, os servidores. E dizer que entendo, doutor Rony, que a nossa reunião começou muito tensa, exatamente porque todos nós estamos aqui muito consternados.
Eu
estou, né?
Maior ainda.
Eu sei, eu tenho certeza disso. E a certeza disso, né, e por conhecer, né, o perfil de Vossa Excelência, de sensibilidade, de humanitário, no sentido das causas sociais, é que eu saí de casa, eu estou doente, eu estou com a virose desde segunda-feira, para me somar, né, nesse pleito, porque tive conhecimento através da assessoria da proposta dessa redução e da procura dos funcionários de imediato. Alguns servidores aqui desse andar foram ao meu gabinete, né. Eu sei que isso foi analisado, né, com olhos assim muito sensíveis, né, seus e também a somados com a sua assessoria. Mas, realmente, né, eu me lembro e tenho que ratificar as colocações do colega Jorge, da nossa preocupação com o limite da responsabilidade fiscal. Isso foi muito bem discutido aqui. E nós temos que procurar uma solução, conjuntamente, como Ernesto coloca. Estamos juntos, solidariamente juntos, para ter uma solução. Mas é muito difícil a gente perceber e ver pessoas, sejam os comissionados de 15, 20 anos, sejam esses servidores requisitados, que pela idade e pelo tempo, né, eles já não têm outra condição de complementação de ganho, de se ver praticamente alijados de um Ministério Público naqueles que se viram tantos anos e com tanto denodo e com tanto empenho. Então, eu agradeço a sua sensibilidade. Realmente, vamos pensar juntos, vamos rever, não só essas que nós colocamos como seu Dão, que são, digamos assim, que desponta mais, Dona Neilde, Dona Aparecida também, lá do terceiro, quarto andar, né, outros comissionados, para ver que solução. E me coloco, me somo ao que Carlos Augusto, ao que Moacir, doutor Moacir, ao que doutor Jorge colocou, se necessário for, uma contribuição de ordem pessoal para que essa solução seja dada.
Eu creio que as manifestações aqui já foram bem postas, né? Aqui nós cuidamos de contribuir com Vossa Excelência, de partilhar com Vossa Excelência, né? Nos somamos também o que agora a doutora Conceição externou, o professor Carlos Augusto, doutor Jorge e os demais. Nós queremos aqui é somar com Vossa Excelência, partilhar com Vossa Excelência. Agora, esse pessoal que está nessa situação fica sem perspectiva de vida. Foi citado aqui, foi comprovado que tem um servidão bem forte e já teve 2 AVCs. Quer dizer, a situação é difícil. Então, doutor Rony, conte conosco para cortar na própria carne. Essa é a nossa manifestação.
Bom, eu tive agora, à medida que a gente envelhece, sabe, doutor Rony, a gente vai, começa a ouvir mais e falar menos. Prudência, eu entendo tudo o que aconteceu no início. Doutor Moacir foi ex-procurador-geral, doutora Cristina já exerceu o cargo também. E eu, como eu gosto muito de cinema, eu vi outro dia um filme interessante. Hollywood cria situações às vezes irreais. Na formatura de Harvard, uma aluna disse, parafraseando a mentora, que no dizer de Aristóteles, a lei é a razão sem emoção. Então, quando a gente tem que tomar uma medida, né, que é impopular, magoa as pessoas que têm sensibilidade, como eu sei que Vossa Excelência tem, a gente tem que tentar encontrar todas as soluções possíveis para não prejudicar aqueles que têm menos do que a gente. E o sacrifício pessoal nessa hora deve prevalecer. Entendo assim, não vou dizer a irritação do doutor Moacir, que ele não é uma pessoa irritada, ele é uma pessoa enérgica naquilo que diz, mas ele está falando também como uma pessoa que sabe e vivenciou esses problemas. Talvez naquela época não houvesse necessidade de tomar medidas que estão sendo tomadas agora. E dentro desse espírito, né, de que nós ajustemos, de verificar um assessor a menos, cortar determinadas ou minorar o valor do que nós recebemos aqui como direito, que também não é nenhum favor que nos pagam, mas a gente ganha mais, a gente pode fazer também isso. Eu queria propor a Vossa Excelência que verificasse com a sua assessoria, foi dito aqui em relação às motos, por exemplo, são 28 motos, Vossa Excelência...
É de custeio essa parte, né? Perfeito. Atividade fim dos promotores. Perfeito, e essa bem. Parte, eu confesso a vocês, que faz parte da política institucional, importantíssima. Os promotores se livraram de uma dependência grande nas promotorias e elas são compartilhadas, é isso que eu queria dizer. É uma moto para cada 2, 3 municípios. Então,
perfeito, mas
é
mesmo assim, sendo assim, doutor...
Esse caso aí eu vou encontrar outra solução.
Veja.
Em torno de 26 motos, mais ou menos.
26 motos. Adquiriu. O problema é que parece...
E aí
parece,
é custeio, né? E a gente já enxugou de outros setores para garantir esse serviço.
Perfeito, mas vejam bem, parece-me, pode ser que eu esteja completamente desinformado, que houve uma pendência judicial dos Correios em relação...
Já resolvida, doutor Carlos.
Perfeito, mas veja bem...
Só observando o senhor logo, interrompendo, sem querer mais interrompendo, o ano passado, o objeto da licitação, o Correio entendeu que o Ministério Público também ia concorrer com ele para entregar a carta. Absurdamente, sim, né? O juiz deu a liminar, nós íamos recorrer, foi preferível que não. E aí fizemos o objeto, como tem em outros estados da federação, deu tudo certo, isso está resolvido.
Mas mesmo assim...
Não tem ação, né, judicial mais
já
nenhuma, não.
Dentro das medidas todas prudenciais possíveis, e seria possível, Vossa Excelência, também, dizer ao colegiado quanto é o custo mensal.
Eu trago para o senhor, eu não tenho aqui agora não nenhum diretor, mas eu trago para o senhor.
Perfeito, apenas para saber e poder,
claro,
colocar dentro de todas
tudo. As... Deve estar no portal, mas eu extrairei a notícia e trairei para vocês o contrato, quanto funciona.
Perfeito, enquanto isso acresceria, porque eu também tenho
E aí observando
outra...
para o senhor que isso não influi na questão da lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. Isso é custeio. E nós tiramos, por exemplo, vigilância armada, vigilância das câmeras e colocamos todos os policiais justamente para garantir esse serviço.
Perfeito.
Para os promotores, que era fundamental para eles. Fundamental.
Por isso que eu disse,
repita aos senhores.
Por isso que eu disse que talvez possa estar dizendo uma coisa totalmente desconexa, mas apenas para que a gente levasse dentro do contexto das medidas a serem adotadas essa. E eu me somo a tudo isso. Agora pela manhã, por exemplo, os casos que já foram relatados aqui, de Seudão, que falou na ocasião, ele me disse como procurador-geral, doutor Orlando, para ele precisava consertar a casa do pai dele, que estava desabando, um pai, um homem com mais de 90 anos, e ele teve que fazer da maneira como ele pôde, e agora está sendo descontado, e se ele voltar, ele vai... Realmente, né? Vai sentar ali na rua João Pessoa, colocar o pires para pedir donativo. E a gente não pode também esquecer que essas pessoas prestam serviços dedicadamente a gente. Essas e outras pessoas. Para a gente ponderar todas as situações e cada um vai dar a sua cota de sacrifício pessoal. E penso também que o colégio tem essa função e essa finalidade de, junto com o procurador-geral, para que também essas medidas todas, elas são impopulares, são chatas, terríveis.
Totalmente.
Quem é que não se civiliza com isso?
Plena responsabilidade.
Pode todas dizer. As pessoas, eu sei, mas são medidas que qualquer um de nós que estivesse na posição de Vossa Excelência teria que tomar. Ou tomar ou não tomar e deixar que a derrocada levasse o Ministério Público como um todo. Então eu me somo a tudo que foi dito aqui. Acho que tudo é muito válido e que o papel do colegiado é
perfeito.
Encontrar junto com quem está no comando das ações soluções para resolver problemas.
Alguém mais quer se manifestar?
Não, doutor.
Pois não, doutora Cris.
Eu gostaria de voltar me somando ao senhor, que eu tenho certeza que o senhor vai encontrar soluções adequadas. Eu queria voltar ao assunto da coordenadoria através do ônibus da cidadania. Daqui chegou dia sábado, 25 de abril, o vereador Dominguinhos, que é o Ministério Público itinerante na região do litoral. Aí diz aqui, o parlamentar José Domingos Machado Soares, do município de Estância, é proponente do requerimento número 50/2015, que pede ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, José Rony Almeida, a presença do projeto MP itinerante na região litorânea, com o fim de desencadear ações de cidadania em favor dos moradores da praia, dos Abaís, da Praia da Boa Viagem, do Povoado Ribeirinho e Porto do Mato. E aí ele segue elogiando o trabalho que essa, que esse ONG da cidadania oferece. Só isso.
Eu queria...
Observei, doutora procuradora, com todo respeito a Vossa Excelência, com todo respeito a Vossa Excelência, que aliás sempre tive, e com as suas posições ou com a sua posição agora. Mas eu quero dizer o seguinte, por uma questão de comportamento pessoal meu e de entendimento pessoal meu. É louvável até que um vereador, um político, peça o ônibus da cidadania para fazer isso lá. E que divulgue isso nos jornais, nos sites, nas outras coisas mais. Mas observe bem, a gente, isso não desfigura de forma nenhuma as cautelas que a gente deve ter, porque isso é um aproveitamento político, não tem a menor dúvida. Porque naturalmente que lá é uma das bases eleitorais dele. E que ninguém, nem o Ministério Público, vai impedir que ele esteja presente lá, ou arrebanhando pessoas para levar e mostrar favores. Entendeu? Então, isso eu quero apenas dizer o seguinte, é que não é de a gente se impressionar ou tentar justificar a existência do ônibus. Pode até ser justificável por outros motivos. Mas, por esse apelo político, eu tenho minhas desconfianças.
Não, mas é porque normalmente, doutor,
venha de Vossa Excelência.
As prefeituras é quem pedem, solicita o pessoal mais humilde que vai atrás. Então, a gente sempre atende aos povoados que sentem essa necessidade da presença.
Eu acho, inclusive, que as prefeituras...
E por isso está sendo copiado em todo o Brasil.
...deviam aplicar as verbas, e que nós sabemos as complicações que ocorrem dessas prefeituras pelo volume de ações de improbidade administrativa. Os promotores da área do patrimônio público devem saber. Dr. Eduardo Dávila, que estava ali, que funcionou muito tempo no patrimônio público, deve
saber.
E também
na coordenadoria.
E na coordenadoria, exatamente. Deve saber que os desvios de conduta são grandes, né? Mas que nós não podemos tomar conta de tudo, porque, infelizmente, não é possível. Tomar conta de faz o que se é possível, né? Mas é obrigação delas, das prefeituras, prestar, através das secretarias sociais, de assistência social, esse tipo de assistência. Mas eles querem transferir para outros órgãos.
Na verdade, doutor Moacir, eu lembro apenas que existe em cada município, faz parte de uma comarca onde existe um promotor. Existe um promotor titular que deveria estar atendendo, suponho que esteja atendendo, a esses pleitos de forma constante. E como nós temos atendimento e fóruns até nos distritos, assim, Sergipe não é um local tão grande, tão inóspito, que as pessoas têm tanta dificuldade de ter acesso à promotoria normalmente. A ressalva que eu faço, sempre fiz contra esse ônibus, não é? Não, doutora Cris, eu sei que ela faz o melhor possível, a doutora Cristina também fez. Mas desde o início, assim, nos pareceu que era um esforço muito grande para levar a promotoria a quem já tem promotor, porque existe promotor na comarca. Existe um promotor que tem que estar disponível para quem está no povoado, para quem vem para a feira. Tem promotor, tem analista, tem técnico, então essas pessoas já deveriam estar prestando esse atendimento. Se nós estamos nas vacas gordas, digamos assim, e podemos fazer esse plus, né? Podemos nos deslocar e fazer tipo uma ação global lá, ótimo. Mas no momento em que esse recurso se torna escasso, é uma coisa de se repensar, não acabar, mas repensar a frequência, talvez reduzir um pouco a frequência desses eventos, que eu acho que não vai haver diminuição do atendimento, porque lá está o promotor titular com toda a sua equipe para atender esse público. A ressalva que eu faço ao ônibus é apenas essa, que Sergipe não é um local onde os povoados sejam de tão difícil acesso que as pessoas não possam comparecer à sede da comarca e procurar o promotor que ali se encontra e tem que se encontrar diariamente para atender o público. Agora, claro que havendo recursos, tudo que a gente faz a mais, tudo que a gente pode oferecer a mais, não deixa de ser uma divulgação, ótimo, né? Agora, hoje em dia a gente tem que repensar o tamanho das nossas ações, né? Em todas as circunstâncias.
Para fechar, de imediato, eu gostaria de agradecer aos senhores, né, mais uma vez.
Eu ainda teria uma...
Pois não, professor, então. Então pronto, pois não.
Eu estou apresentando aqui a Vossa Excelência uma proposta de resolução. Nós fizemos o protocolo.
Certo.
Está subscrito por vários colegas. E eu queria que Vossa Excelência entregasse a Vossa Excelência.
Claro.
Constasse em ata e a atenção de Vossa Excelência.
Vamos analisar, com certeza.
Matéria,
claro.
Né?
Com certeza. Sobre essa proposta, eu assinei, mas eu estive conversando com...
Isso aqui é uma proposta de alteração de projeto de lei que cria aqui o afastamento, impedimentos, a substituição, né? Eu tenho uma posição, obviamente, já registro imediato, claro, vou manifestar, porque acho que isso aqui é iniciativa do Procurador-Geral e darei a resposta adequada no tempo devido a Vossa Excelência. Pode ficar tranquilo.
Ao colegiado.
Ao colegiado, perfeito. Tenho certeza que será respondido. Então, agradecer a presença de todos e declaro encerrado a presente reunião.